Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteúdo.com. Agora, fique com o programa.
E é nesse clima de pagodinho que tá começando a edição 60 do AG por AK do Brasileirão.
Arena Geral. AG por AK do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana.
Salve Geraldo, salve Geralda do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu programa de resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol, edição 2021. Esse é o programa número 60 e nós vamos aqui repercutir a rodada de número 5 do Campeonato Brasileiro. Chegamos à quinta rodada, enfim, mas tivemos rodada no meio de semana também, a quarta rodada, e nós vamos dar um resuminho agora dos resultados que aconteceu na rodada do meio de semana. Os resultados da quarta rodada foram os seguintes: Internacional 0, Atlético Mineiro 1, São Paulo 1, Chapecoense também 1, Corinthians 1, RB Bragantino 2, Juventude 0, Palmeiras 3, América Mineiro e Cuiabá ficaram no 0-0, Ceará 1, Bahia 2, Sport 1, Grêmio 0, Atlético Goianiense e Fortaleza ficaram no 0-0 e, por fim, Fluminense 1, Santos 0. Esses foram os jogos da quarta rodada. E agora vamos ver como foi a quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Esses são os jogos da semana. Em um jogo de 5 gols, o Flamengo perdeu para o RB Bragantino por 3-2 no Maracanã. E foi um jogo trabalhado em viradas e em golaços. O primeiro tempo teve o visitante dominando nos primeiros 20 minutos. O gol do Bragantino foi um golaço de Anderlan, que completou o cruzamento em cobrança de falta com o calcanhar. No intervalo ele falou que foi sem querer, mas sem querer também vale. Após o gol, o Flamengo dominou a partida. E se não tinha nem Gabigol e nem Pedro, o Flamengo tem Rodrigo Muniz, que comandou o Mengo e empatou ainda no primeiro tempo. E o Flamengo seguiu dominando no segundo tempo, com Rodrigo Muniz desempatando o jogo com um golaço de bicicleta. Aí os comandados de Rogério Ceni viram o Bragantino pressionar em busca do empate, e ele veio com Ramires após bate e rebate dentro da área. Aí no lance final do jogo, a virada do Massa Bruta. Krigor, isso mesmo, Krigor, completou o cruzamento de Arthur para dar a vitória e a liderança provisória para o Braga. Aí um lembrete, se você lembra do Krigor no Exalta Samba, você é do grupo de risco, sim senhor. No aprazível horário das 11 horas, o Palmeiras venceu o América Mineiro por 2-1 no Allianz Parque. O América dominou as ações no primeiro tempo, marcando a saída de bola do Palmeiras, mas sem ameaçar a meta de Jailson. O jogo só esquentou, né, por assim dizer, nos 15 minutos finais. Aos 37, Giovani, é isso aí, meu xará, acertou um lindo chute de fora da área, encobrindo Jailson e abrindo o placar para o Coelho. Só que no lance seguinte, o Palmeiras empatou com o William. Nos acréscimos da primeira etapa, o juiz marcou o pênalti de Renan em Rodolfo, só que Jailson pegou a cobrança de Ademir. O segundo tempo foi totalmente dominado pelo Palmeiras, que pressionou o América, que parecia ter se contentado com o empate. Após bola na trave e defesas importantes do goleiro do Coelho, parecia que o resultado realmente ia acabar igual. Porém, no último minuto, saída de bola errada do América ocasionou o gol de William, decretando a vitória do Verdão. O Palmeiras cola nos ponteiros, o Coelho segue no Z4, mas a polêmica vive no Palmeiras agora. Depois de Lucas Lima ter sido flagrado no meio de semana numa balada clandestina, dessa vez foi Patrick de Paula, que também teve um probleminha nesse jogo, que ele entrou em campo de brinco e não pode. Ele demorou quase 6 minutos para tirar o brinco, que gerou muita reclamação. Então o Patrick de Paula domingo não foi seu. Espero que você melhore, hein, querido. Balada clandestina, que vergonha, hein? Num jogo com poucas oportunidades, Bahia e Corinthians empatam em 0-0 em Pituaçu. O Corinthians passou a dominar as ações do jogo a partir dos 15 minutos, mas não conseguiu marcar o gol. O Bahia também chegava na bola parada, mas não vinha com o perigo. O Corinthians continuou dominando no segundo tempo e dessa vez com chances mais perigosas, com Fagner e Ramiro exigindo boas defesas de Matheus Teixeira. Aos 21, Matheus Bahia salvou o gol quase certo do jogo. No entanto, foi o Bahia que quase venceu, pois aos 41, com Cássio fazendo boa defesa após chute de Tony Anderson, garantindo o empate. Resultado ruim para ambas as equipes, mas pior para o Corinthians. O Internacional empatou com o Ceará em 1-1 no Beira-Rio, um jogo agitado, com polêmica por conta do VAR. Com consulta do VAR, o juiz viu que o goleiro do Ceará Vinícius fez pênalti em Edenilson. O próprio Edenilson bateu e abriu o marcador. Messias marcou de cabeça para o Ceará, mas o juiz assinalou falta na origem do lance. O juiz marcou pênalti para o Ceará por toque de mão de Edenilson dentro da área, mas o VAR chamou ele e acabou voltando atrás. Sem o VAR, o Vozão empatou com um lindo gol de falta de Lima no final da primeira etapa. O VAR não atuou na segunda etapa, mas o jogo não ficou menos emocionante. O Vozão teve chances com Mendoza, Charles e Vina. O Inter teve com o Yuri Alberto as melhores chances, mas também o placar não mudou. Empate que fez os dois subirem na tabela, mas não do jeito que eles queriam. O Santos venceu São Paulo por 2-0 na Vila Belmiro. O clássico começou muito estudado e sem muitas emoções. Tudo começou a mudar quando Camacho acertou um passe mais 18 para Giamota, que dominou com categoria e passou para Marinho abrir o placar. O São Paulo continuava perdidinho em campo e num erro bizarro de Lisiero, ao recuar a bola para Thiago Volpe, acabou sobrando para Caio Jorge passar para Pirani ampliar. E é esse gol que nós vamos ouvir agora.
Com fé no pé!
A voz da rodada dessa semana é mais uma vez uma homenagem às web rádios que cobrem os clubes. Nós vamos atrás da Santos TV dessa vez para ouvir a narração do segundo gol da vitória do Santos sobre o São Paulo, o gol do Pirani, com essa pichotada incrível da defesa do São Paulo. É o Anderson Gonçalves narrando na Santos TV. Vamos ouvir.
O time do Santos já se recompõe ali defensivamente e o São Paulo só jogando errado. Caiu o Jorge na roubada, soltou pelo meio, Pirani! Gol! O São Paulo saiu jogando errado. O Santos não tem nada a ver com isso. Roubada de bola do Caio Jorge. E o Caio Jorge roubou a bola já tocando na medida pro Gabriel Pirani. E tava com gol vazio. O Thiago Volpe já tava caído. O Pirani só teve o trabalho de empurrar pro fundo da rede. 44 minutos, primeiro tempo. Gabriel Pirani. Santos 2, São Paulo 0.
O São Paulo voltou um pouco melhor na segunda etapa, mas o Santos continuava dominando. O VAR atuou duas vezes para anular boas chances do tricolor. Um gol anulado por impedimento de Igor Vinícius e um pênalti revertido pela falta ter sido fora da área. No fim do jogo, um momento absurdo. John, goleiro santista, havia se machucado no joelho. Porém, todas as substituições do Peixe haviam sido feitas. Logo, o Fernando Diniz não tirou o goleiro do jogo, que mancando por alguns minutos na meta santista, segurou as pontas até o final. São Paulo ainda não venceu no Brasileirão, sinal amarelo lá no Morumbi. Num jogo movimentado, Fortaleza e Fluminense empatam em 1-1 no Castelão. O Leão tinha mais posse e permanecia mais no ataque. O Fluminense apostava na velocidade do time para ameaçar. O problema é que ambos os times pecavam no chamado último passe, tendo poucas chances de gol. O Fluminense voltou para o segundo tempo, marcando Fortaleza na saída de bola, e toda a pressão do tricolor carioca resultou em gol. Nenê cobra o escanteio, Nino escora para dentro da área e Caio Paulista apenas empurra para o gol vazio. O gol despertou o Fortaleza. Aos 23, o Leão, de tanto pressionar, chegou ao empate. Pikachu cruza e acha Robson, que escora para o fundo do gol. Aí o jogo ficou franco, com ambas as equipes atacando e deixando espaços, mas as defesas ficaram bem postadas e o jogo acabou no empate mesmo. Resultado não muito bom para as duas equipes, que não avançam na tabela. O Furacão é o novo líder do Brasileirão, vitória por 2-1 sobre o Atlético Goianiense na Arena da Baixada. Mesmo fora de casa, o Dragão não se intimidou e abriu o placar aos 12, após bobeada da zaga do Furacão, em que Gabriel Baralhas, eu disse Baralhas, aproveitou e fez um lindo gol. O Furacão começou a ameaçar a meta do goleiro adversário, mas só empatou no final da primeira etapa com o Matheus Babi, aos 41. O segundo tempo foi agitado, com o Furacão pressionando a saída de bola do Dragão. O Atlético Goianiense, no entanto, respondeu com muito perigo com Natanael e João Paulo, perdendo um gol incrível acertando o travessão. E com essas chances desperdiçadas, o Furacão foi lá e virou o jogo. Abner cruzou na medida para Christian completar de cabeça para o gol. Grande jogo que colocou o Atlético Paranaense na liderança do campeonato. O Juventude vence a primeira no campeonato 1-0 sobre o Sport. E a disputa lá no Alfredo Jaconi começou antes mesmo da bola rolar. Isso porque a partida contou com uma forte neblina no estádio, aquela neblina de Caxias do Sul que todo mundo conhece, e isso dificultou o trabalho do VAR. Isso, as câmeras não puderam ficar calibradas até os 28 minutos do primeiro tempo por causa da neblina. Olha só que coisa triste. Ainda bem que não precisou de nenhum lance polêmico para ser visto pelo VAR nesse período. Quando alguém conseguiu ver alguma coisa em campo, se viu que o Juventude estava dominando a posse de bola, mas o Sport buscou mais um ataque. O Sport teve duas grandes chances de abrir o placar no primeiro tempo, com Castilho e com Sabino, mas a defesa do Juventude conseguiu afastar. No segundo tempo, o Juventude arrumou sua marcação e equilibrou o duelo, diminuindo as chances criadas pelo Sport. Com o jogo equilibrado, o Juventude partiu para cima para tentar conseguir um bom resultado e foi recompensado aos 37 com o Matheus Peixoto balançando as redes. É a tal da lei do ex, né? E o Matheus Peixoto, no final do jogo, dedicou o gol ao ex-treinador Marcelo Veiga, que faleceu por conta do Covid-19. Eles jogaram juntos no Bragantino e, segundo Matheus Peixoto, a sua carreira se deve graças ao Marcelo Veiga. Essa é a primeira vitória do Juventude na Série A, tirando ele do Z4 e já empurrando o Sport para a zona da degola ou chegando bem perto. E para fechar, o Atlético Mineiro empatou com a Chapecoense em casa por 1-1. E a Chape teve tudo para abrir o placar logo com um minuto de jogo, ou quase tudo, né? Porque o Fernandinho ficou livre cara a cara com o Everson, fez a escolha errada e acabou sendo desarmado pelo goleirão. Com mais posse, o Atlético buscou alternativas para furar a defesa, Johan perde grande chance e vê a Chape fazendo um contra-ataque rápido, só que, mais uma vez, falhou na conclusão. No novo contra-ataque em que a Chape desperdiça com Anselmo Ramon, na sequência, o Galo abre o placar com o Tietê chutando da entrada da área aos 24 minutos. E a chance mais perdida do jogo todo foi da Chapecoense aos 30 minutos. Fernandinho bota a bola no pé de Ravanelli, que com o gol aberto chuta em cima do Anselmo Ramon, que estava no chão caído e impedido, né? Uma pichotada incrível da Chape. No segundo tempo, o Atlético passou a dominar as rédeas do jogo e ameaçou bastante o goleiro João Paulo, que precisou trabalhar com boas finalizações do Hulk. Mas a Chape não desistiu e teve uma bola na trave, ainda com o chute de Fernandinho. Minutos depois desse lance veio o empate da Chape. Fernandinho foi derrubado na área por Alan, um lance denunciado pelo VAR. Ravanelli cobra e empata o jogo. O Hulk ainda teve a chance da vitória nos acréscimos, mas ao invadir a área, isolou na conclusão. E o Hulk saiu com raiva da arbitragem, isso é até perigoso, né? Falando que só porque ele é muito forte não quer dizer que ele tome falta. Para derrubar o Hulk tem que ser um caminhão desgovernado também, né? Empate que impediu o Atlético de assumir a liderança junto com o Atlético Paranaense. E tirou a Chape do Z4. Classificação do Campeonato Brasileiro. Chegamos na quinta rodada e já temos apanhado do que pode vir a acontecer nas próximas rodadas, ou pelo menos o que cada equipe vai lutar nos próximos dias. O G4 está assim: Atlético Paranaense, o líder, com 12, Fortaleza, Red Bull Bragantino com 11, Palmeiras com 10. Quem iria para a pré-Libertadores na próxima temporada? Atlético Mineiro com 10, Fluminense com 9. Quem está na zona da Sul-Americana? Bahia com 8, Atlético Goianiense com 7, mesma pontuação do Santos, Flamengo com 6, com 2 jogos a menos, Corinthians com 5 e Ceará também com 5. Quem não vai para lugar nenhum? Internacional e Juventude com 5 pontos, Sport com 4 e Chapecoense com 3 pontos. E no Z4, Cuiabá com 2 pontos, mais 2 jogos a menos, São Paulo 2 pontos, América Mineiro 1 ponto e Grêmio com 2 jogos a menos, ok, mas nenhum ponto marcado. Próxima rodada já é amanhã, quarta-feira, dia 23, rodada cheia, é a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos jogos. Dia 23 de junho, né, quarta-feira, 7 da noite, Atlético Goianiense e Fluminense no Antônio Ascioli, São Paulo e Cuiabá no Morumbi, Flamengo e Fortaleza no Maracanã, Bragantino e Palmeiras no Nabi Abi Shedi. Na quinta-feira, dia 24 de junho, dia de São João, 4 da tarde, olha que horário delícia, América Mineiro e Juventude no Independência, 7 da noite, Chapecoense Internacional na Arena Condá, Corinthians Esporte na Neoquímica Arena, Ceará Atlético Mineiro no Castelão e às 9h30 da noite, Bahia e Atlético Paranaense em Pituaçu, Grêmio e Santos na Arena do Grêmio. E é isso, gente, esse foi o AG Placar do Brasileirão, o programa de resumo do Campeonato Brasileiro. Se você tem alguma crítica, sugestão, comente aí o que você achou na seção de comentários do nosso site arenageral.com.br e no site comboconteudo.com, que é a nossa parceira aqui nesse projeto. Não deixe de acessar nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, todos os links estão lá no arenageral.com.br. Eu te convido a conhecer os projetos da Combo Conteúdo, né, que é a nossa parceira aqui, e participe também do financiamento coletivo, o famoso crowdfunding, para você ajudar a manter os projetos que existem e auxiliar novos projetos a surgirem. Acesse comboconteudo.com e saiba mais. Só lembrando a vocês que não estamos acompanhando essa Copa América ridícula, mas estamos acompanhando a Eurocopa. Todos os jogos, pelo menos a gente tenta, fazer um tempo real lá no nosso Twitter, que é o @arenageral. É só você seguir lá com a hashtag TREuroAG. TREuroAG é o nosso tempo real nos jogos da Eurocopa. Eu te espero lá no Twitter. E também te espero na próxima semana, terça-feira, nos encontramos de novo. Abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.